Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao podcast Adultos em Crescimento. Já estamos no 34º episódio do podcast, tratando sobre João. E hoje vamos falar um pouco, ou parte, do capítulo 16 deste evangelho. E ele começa assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Jesus falou aos discípulos. Versículo 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará como isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhece o Pai, e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vo-las disse. Não vo-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que vem a ser isto que nos diz? Um pouco e não mais me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis. Vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser este um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhes: Indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Pois bem, pessoal, então, esse capítulo está tratando do Consolador. De quem? Do Espírito Santo. Aquele que aqui já deixa bem claro alguma das suas, dos seus atributos, alguma das suas atribuições. Então, quando a gente começa a observar este capítulo 16, a gente começa a olhar para trás, para os versículos anteriores, porque aqui nesse momento, Jesus já está próximo de quê? De ser apanhado pelos romanos e de caminhar por aquela via de sofrimento em direção a Gólgota, ou seja, o lugar da caveira, lugar que ele seria crucificado. Então, uma das perguntas que me fez pensar e também me fez responder foi: por quê? E por qual motivo ele prometeu um Consolador? No próprio versículo e nas passagens anteriores e posteriores, ele vai explicar que quando Jesus começa a falar sobre algumas coisas que eles teriam que passar e que eles deveriam que suportar, ele diz que isso seria possível se ele tivesse a missão de ir ao Pai e ao mesmo tempo de deixar o seu Espírito, que é o Consolador. Então fica essa indagação. Por que ele deveria deixar o Consolador? E me parece que o próprio versículo 6 responde isso. Diz assim: pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos já estavam tão apegados a Jesus, tão estarrecidos e estupefatos com Jesus e seus feitos, que eles começaram a se tornar comuns e se tornarem habituais às ações de Jesus, às manifestações do seu poder, do seu milagre. E quando Jesus começou a anunciar essa possibilidade de ele ter que voltar ao Pai e deixar o Consolador, eles se entristeceram. Isso mostra para mim, para você, que a familiaridade e a habitualidade pode confundir a missão do próprio Jesus, do próprio Espírito Santo, mas também a nossa missão. Sabemos que existia ali uma questão afetiva de perder o seu mestre, de perder o seu pai, enfim, de perder aquele que já caminhara com ele já há uns 3 anos, pelo menos. Mas a gente não pode esquecer também que era necessário que isso aconteça, porque senão nós não teríamos a condição de sermos filhos de Deus. Lembra que o próprio Evangelho de João diz que para sermos filhos de Deus devemos ter o Espírito dele? Que quando recebemos o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus? Então, naquele momento, os discípulos ainda eram apenas discípulos e não filhos. Jesus também vai falar um pouco mais à frente que ele vai precisar ir, ele vai precisar preparar a morada, porque para que quando estes discípulos se tornarem filhos, eles encontrarem abrigo e repouso nas mansões celestiais. Então, era necessário que Jesus deixasse o seu Espírito, permitindo que eles fossem ou se tornassem filhos, para que, uma vez que sendo filhos, pudessem tomar como herança o reino de Deus. Porque a Bíblia nos diz que só entraria no reino os filhos. Diz a palavra que diz o seguinte: que ele chamaria os filhos e diria aos filhos: entra, entra pela porta, entra pelo aprisco, entra para a mansão celestial. E os que não forem filhos, diz ele, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Então, eu estou parafraseando algumas passagens, mas é fácil de compreender, porque o reino de Deus sempre foi e sempre será para os filhos. E naquele momento, eles ainda eram discípulos. Pois bem, quando a gente olha, só voltando um pouquinho aqui da passagem bíblica, para a gente poder ter uma visão um pouco mais ampla dessa passagem, que diz muito sobre o Espírito Santo? Porque quando você olha para... Se você pegar uma Bíblia de estudo, você pode ler, pode perceber, de Gênesis a Apocalipse, pelo menos, vai ter uma passagem que vai falar sobre o Espírito Santo. Então pega uma Bíblia de estudo e olha lá na parte que, de referências que do Espírito Santo, ou Espírito, não sei como é que vai estar na sua Bíblia, pega de Gênesis, Apocalipse, o Espírito Santo atuando. Ou seja, o Espírito Santo sempre atuou no Velho e no Novo Testamento. Mas olha só aqui o que diz o capítulo 21 de Números, a partir do versículo 4. Diz assim, ó: no momento de peste, no momento de tribulação, no momento de angústia, de sofrimento do povo no Egito, na escassez, no exílio, diz assim, versículo 4 do capítulo 21 de Números: então partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito, para que morramos neste deserto? E onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fástio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente, abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havíamos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti? Ora, o Senhor que tira de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Versículo 8. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a haste, ou seja, para a serpente que estava na haste de bronze, ele seria sarado. Olha que interessante. Segundo William Kilpatrick, ele é um filósofo, um historiador da modernidade, ele dizia o seguinte: quando um homem queria saber o que era certo ou errado, olhava para cima, olhava para o alto. Então isso aqui nada mais é que o Patrick diz, aquilo que o povo já tinha vivido. Ele olhasse para a serpente que foi suspensa pela arte, todos aqueles que olhassem ficariam sarados. E o que que significa? Só para a gente entender o contexto do Consolador. Porque quando ele diz que ele vai, mas vai deixar o Consolador, significa que ele está indo para a morte. Ele está indo para a miséria essencial. Ele está indo para sair da esfera física e ir para a mansão celestial. E aqui, nesse capítulo 21 de Números, também não é diferente. Pensa só para a gente entender. A serpente, diz a palavra de Gênesis e Apocalipse, que ela foi amaldiçoada, que ela foi totalmente maldita entre os seres viventes. Ela perdeu a sua qualidade de ser plenamente. Ela se tornou uma questão de ser maldito, satânico. Agora pensa, essa simbologia aqui é a simbologia de que Jesus está sendo preso numa haste de madeira, e todos aqueles que olharem para a haste e crerem e se arrependerem dos seus maus caminhos serão salvos, certo? Pois bem, se a gente analisar e pensar um pouco, é só imaginar por que Jesus falou que ele deixaria um consolador. Todos aqueles que olhavam lá para a serpente, lá na época de Moisés, no capítulo 21 de Números, eles eram sarados, ou seja, eles tinham a esperança de que se olhassem para aquele símbolo da cruz, que se olhassem para aquele protótipo da missão de Jesus, se eles olhassem para aquela serpente, eles seriam sarados, eles teriam esperança, eles teriam vida. Isso vai se tornar real lá no Novo Testamento. Mas isso aqui já é uma simbologia, uma tipologia. É aquilo que aponta para aquilo que é de fato de verdade. Então, isso, o que significa? Quando Jesus foi para a cruz, ele se tornou maldito. Ouça com carinho, para que não haja confusão. Ele se tornou amaldiçoado. Ele personificou, ele meio que incorporou, ele meio que se passou numa visão bem grotesca, mas para vocês entenderem, ele se tornou um homem tão humano, que ele se tornou ali uma tipologia do próprio Satanás. Porque se a serpente era a representação de Satanás, e ele diz que quem olhasse para aquela serpente na haste seria sarado, ele, por amor a mim e por amor a ti e por amor a cada um de vocês, ele se tornou maldito. Ele fez o que estivesse parecido com o próprio Satanás. É difícil ver dessa forma. É espantoso. É até horripilante perceber dessa forma. Mas é o que é. Por que eu digo isso? Porque ele se tornou o homem tão, mas tão vazio e tão humano, que ele se tornou um homem como eu e você. Por isso que ele pôde pagar aquele preço na cruz do Calvário. Então, ele se tornou maldito, ele se tornou a imagem e semelhança do próprio maligno, para nos dar esperança, consolo, conforto, direção, orientação, verdade. É o que diz o capítulo 16 de João. E ele diz, vai dizendo mais para os seus discípulos no capítulo 16 de João. Por que ele prometeu o Consolador? Faça a pergunta novamente. Porque os discípulos estariam sob extrema perseguição. Estariam sendo caçados para serem mortos. E os que caçavam para matar os discípulos de Jesus, eles diriam que aquilo eles estavam prestando culto ao Senhor. Lembra como Paulo fazia? É a mesma coisa com os discípulos naquele momento. Porque para o Consolador, consolar, ele deveria ter sido consolado antes. Então Jesus estava sendo consolado na cruz do Calvário. Aí você vai entender por que Jesus dá aquele brado de desespero, de agonia, e ele fala: Senhor, Senhor, Deus meu e Deus meu, por que me desamparaste? É o Espírito que habitava nele, que consolava ele e que dava a ele a condição de fazer o que fazia, que dava para ele o consolo, o conforto, o abrigo, a direção, a verdade. ele teve que se dissipar de Jesus, ele teve que se desencarnar de Jesus, para que Jesus fosse tão somente homem. Então o desespero de Jesus foi porque o Espírito que desceu sobre ele estava agora saindo dele para que ele fosse totalmente, ou se tornasse totalmente humano, para poder cumprir o pagamento e a dívida do homem. E ele faz isso porque ele deveria, porque ele prometeu um Consolador. Então ele pagou com a vida a nossa vida. Ele teve que morrer para nos fazer viver, para nos dar condições de viver na verdade, de ser guiado pela verdade, de praticar a verdade, de conviver e coexistir com a verdade. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Quando ele diz lá em João, porque sem mim nada podeis fazer, ele não está falando de Jesus encarnado. Porque ele acabou de dizer aqui nesse versículo, eu não poderia falar com vocês tudo que eu queria, porque eu estava com vocês, ou seja, estava com vocês em carne, fisicamente. Mas agora eu vou abrir o jogo. Ó, eu vou ter que ir pro Pai, mas vou deixar o Consolador. E esse Consolador, ele vai guiar vocês na verdade. Ele vai permitir que vocês tenham esperança, tenham condições de viver, de ser conduzido para caminhos que só eu posso te guiar, porque eu estou indo, mas estou deixando com vocês o meu próprio Espírito, eu estou me deixando a vocês o meu Espírito. É só por meio do Espírito Santo e somente por Ele que podemos ter vida e vida plena. Então, se você já conhece Jesus, já conhece o Pai, é necessário que vocês conheçam o Espírito Santo. Porque conhecendo o Espírito Santo, vai saber exatamente como ele é, como ele age, quando age, por que age, para que age. Então é somente pelo Espírito Santo que é possível viver uma vida plena. Só colocando aqui um adendo, o homem deixou de ser protagonista da história. Ele transferiu a terra para Satanás. Quando Satanás convence lá Eva e depois Eva convence Adão, porque quando Satanás convence Eva e a Eva toma do conhecimento, já quem fala com Adão não é mais a Eva, mas é o espírito satânico que se encontra em Eva e convence Adão para o pecado. Não sei se vocês já conseguiram observar dessa forma. Não é Eva que fala mais com Adão, mas é Satanás personificado em Eva, encarnado em Eva, que convence Adão a pecar. Nem sei se Adão também conseguiu discernir isso, mas quem está de fora da história, que é o nosso caso, percebe-se que Satanás entrou na desobediência de Eva, então ele tomou Eva como meio, como produto, para permitir que Adão convencesse Adão, dissuadisse Adão da sua missão, que era cuidar da terra, que era lavar a terra, que era preparar um ambiente para que tudo aquilo que o Senhor deu a ele pudesse permanecer quando o próprio agricultor voltasse. O que significa? Quando Adão e Eva, e olha que eu mudei a expressão, eu falei Eva e Adão, agora estou falando Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecaram, naquele instante, tudo que o Senhor tinha prometido para Adão e para Eva foi transferido para Satanás. Por quê? Porque Satanás usurpou da terra que foi dada aos filhos de Deus, que foi Adão e Eva, para que eles pudessem cuidar, lavrar, preparar. Aí você vai entender aquela expressão que diz que o mundo jaz do maligno, lá em João, no próprio João, na primeira carta de João. Por que o mundo jaz do maligno? Porque Adão e Eva optaram em transferir a prerrogativa de cuidar daquilo que o Senhor deu a eles, e por desobediência, eles transferiram a terra para Satanás. E Satanás, usurpador que é, ele ainda acha que é tão poderoso que ele vai tentar persuadir Jesus da sua missão. Ele fala: se tu é filho de Deus, transforma essa rocha, essa pedra em pão, se joga do pináculo, que os anjos dará ordem aos seus anjos que ele te resgatará. Aí ele diz: se apenas se prostrares a mim, isso tudo te darei. O que é isso tudo? A terra. Por que ele se acha dono da terra? Porque Adão e Eva deram a ele essa prerrogativa. Tudo por quê? Pela desobediência. E certamente eu creio que vocês devem muito bem saber que eu não estou aqui extinguindo desse capítulo 16 a ação do Espírito Santo, porque ele é desde Gênesis e até Apocalipse. Mas estou contando apenas partes de que eu optei, que eu escolhi em compartilhar com os irmãos. Porque aqui, nesse capítulo, há muito tesouro. E que eu mesmo, com todo o conhecimento da Bíblia, se eu fosse um doutor, um PhD, eu não conseguiria extinguir. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus falando para nós através do seu Espírito. Então, não tem como falar deles por completo, porque eles são seres eternos, perfeitos, santos. Então, eu não posso tentar de forma alguma extinguir o conhecimento que eles têm para nos passar. Finalizando, para o vídeo não ficar tão grande, o áudio diz assim, no versículo 20: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. Chorar e lamentar de quê? Da morte de Jesus. E continua: e o mundo se alegrará, porque o mundo jaz no maligno. Ou seja, a grande parte do mundo jaz no maligno. E continua: vós ficareis tristes a princípio, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por quê? Porque uma vez que você é discípulo, você está sob a disciplina. Mas uma vez que o Espírito Santo, uma vez que ele é lançado, ele é repelido para nós, ele vem para habitar em nós, ele nos torna filhos. E essa condição de filhos traz um preenchimento que só os filhos que são sabem o que é. Então, a princípio, vocês vão ficar tristes, porque vocês são discípulos ainda. Mas quando eu enviar para vocês o Consolador, vocês vão ter extrema alegria. Por quê? Porque o meu Espírito Santo vai fazer com que vocês se tornem filhos de Deus, assim como eu sou. E esse Espírito que eu estou colocando para vocês, ele não é só Consolador. É aquele também que traz alegria. É o que está dizendo, que traz esperança. Porque olha só, o que eu estou falando vai se cumprir. Ó, um pouco você não me verá. Não me vereis. E um pouco após ver-me-eis. Então, está falando da morte de Jesus e está falando da própria ressurreição de Jesus e aquele tempo que ele passaria com os discípulos e também deixa depois o Consolador com eles. Então, ele vai preparando os corações dos discípulos para quê? Para que eles não tenham dúvida de quem eles são e para que eles são. Para que quando o Espírito coabitar com eles, eles possam ser aquilo que exatamente nasceram para ser. Filhos de Deus. Ninguém nasceu para ser discípulo. Todos nós nascemos para ser filhos. Mas existe um método para se tornar filhos, que se chama discipulado, disciplina. E a partir desse discipulado, você pode optar em se tornar filhos de Deus. É esse caminho que o Senhor escolheu. Ele não vai obrigar ninguém a ser discípulo. As pessoas serão discípulos e se tornarão filhos se assim quiser. Então, meus irmãos, há muitas coisas que podemos conversar sobre a ação do Espírito Santo. Mas uma coisa eu quero frisar com vocês. Conheça o Espírito Santo. Submeta ao Espírito Santo. Se esvazie para que ele possa encontrar morada. Como o Senhor disse para Satanás, uma casa dividida não subsiste. Ou você vai escolher a sua vontade, ou você pode dar vazão ao próprio Espírito Santo na ação que ele tem que fazer na tua vida. Tudo depende da escolha que você faz e do compromisso que você tem para continuar a permanecer na escolha que fez. Tudo isso é uma volição, é um desejo próprio. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus possa fazer a obra que ele tem para fazer na vida de vocês. Caminhemos juntos, porque a caminhada é longa, mas é alegre, é de verdade, é de consolo, é de conforto, é de direção. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos.